Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Estamos em condições de começar a nossa audição de hoje, que tem prevista a audição ao Sr. Presidente Missionário da CP, Comboios de Portugal, Sr. Engenheiro Nuno Freitas, a requerimento do PSD. Sr. Engenheiro, bom dia também, julgo que me está a ouvir.
Sim, perfeitamente,
muito bem. Bom dia, bem-vindo mesmo que digitalmente, é um gosto recebê-lo, mesmo que desta forma, ainda pelas circunstâncias que atravessamos. Senhoras e senhores deputados, Sr. Engenheiro Nuno Freitas, a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial do Sr. Engenheiro Nuno Freitas de 5 minutos, depois uma primeira ronda por cada grupo parlamentar de 7 minutos, sendo que o Sr. Engenheiro responderá a cada grupo parlamentar no fim de cada uma das intervenções, uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que o Sr. Engenheiro Nuno Freitas responderá no fim de todas as intervenções, dispondo do mesmo tempo usado pelos grupos parlamentares, e ainda, se necessário for e se inscrições houver, uma terceira ronda, onde caberão 2 minutos a cada senhora e a cada senhor deputado inscritos e caberão 10 minutos ao Sr. Engenheiro para responder no conjunto das questões colocadas. Assim sendo, Sr. Engenheiro, 5 minutos para uma intervenção inicial, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por cumprimentar os excelentíssimos senhores deputados. Agradeço o convite para estar presente nesta audiência, é uma oportunidade para esclarecer o que for de esclarecer e, acima de tudo, para terminar com alguma especulação que eu julgo ser desnecessária. Sobre a minha saída, as razões para a mesma, apenas me pronunciei 2 vezes, no comunicado que escrevi e enviei aos trabalhadores da empresa no passado dia 28 de setembro, foi escrito por mim, e na entrevista ao Público, publicada na edição de 29 de setembro. Ambos estes casos reproduzem fielmente o meu pensamento e as minhas intenções. Qualquer conclusão que possa ser extraída e que não esteja espelhada nessas palavras, eu diria que é especulação pura e abusiva. Os senhores deputados exercem funções públicas, por isso compreendem que assumir a presidência de uma empresa como a CP exige enormes sacrifícios pessoais, familiares, profissionais. E se aceitei vir para a CP foi porque acreditei que conseguia inverter o rumo descendente dos caminhos de ferro em Portugal e, acima de tudo, porque sou um ferroviário. Era necessário inverter esta tendência de degradação do serviço ferroviário de passageiros vinha a percorrer e fazer com que os trabalhadores da empresa voltassem a sentir o orgulho de serem ferroviários. Acredito que o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Administração, a que tive a honra de presidir, permite que o Governo de Portugal, que é o dono da CP, tenha 10 anos para decidir o que fazer com a empresa. A CP é uma empresa que tem quase 165 anos e, durante esse tempo, com um ou outro percalço, serviu sempre bem os portugueses. Deve haver poucas empresas com este registro de longevidade e de serviço público em Portugal. Também gostaria de deixar bem claro que no mundo desenvolvido, provavelmente a única exceção a isto que eu vou dizer deve ser o Japão, não há país que não tenha a sua companhia ferroviária pública. Até o Reino Unido, depois de uma experiência desastrosa com a privatização da British Rail, está a recuar na intenção de ter uma companhia ferroviária nacional e pública. O setor ferroviário é um setor que se planeia no mínimo a 10 anos de distância e nós estamos numa altura em que se aproximam rígidas restrições ambientais e a Europa aponta para uma mobilidade mais sustentável. O papel da CP será determinante para que o país possa conseguir cumprir todos estes novos requisitos. Eu acredito que Portugal não se pode dar ao luxo de desperdiçar esta competência e o conhecimento técnico dos trabalhadores da CP numa área que dominam na perfeição. No entanto, se a CP não puder concorrer em igualdade de circunstâncias no mercado que está a ser aberto à concorrência, tudo isto se poderá perder. Assim eu reafirmo aquilo que disse já em discursos anteriores. Uma empresa de caminho de ferro não pode funcionar como uma repartição instrumental do Estado. Por isso mesmo, quando foi assinado o contrato de serviço público, havia o compromisso de concretizar o saneamento da dívida histórica da CP. Quando falamos em dívida histórica da CP, estamos a falar de dívida contraída, na sua grande maioria, para manter a prestação de um serviço público que a CP sempre foi obrigada a prestar pelo seu dono e nas condições por ele definidas. E sem a devida compensação por tal obrigação, como é óbvio, não é? Como sabemos. Por isso é importante que se concretize este saneamento. A seguir ao saneamento, é também necessário retirar a CP do perímetro orçamental do Estado para que a gestão da empresa possa ser uma gestão profissional, eficiente e, acima de tudo, descoordinável. Finalmente, e para terminar, eu gostaria de aproveitar também este tempo que me concedem, porque me parece da mais elementar justiça realçar e enaltecer o apoio que sempre recebemos das equipas do Ministério das Infraestruturas e Habitação e da Secretaria de Estado das Infraestruturas. Não menos importante foi o envolvimento e o esforço pessoal do Ministro das Infraestruturas e Habitação em diversas matérias, cuja ação foi determinante para alcançarmos aquilo que era expectável alcançar. Mas se a CP mudou, e mudou para melhor, na minha opinião, deve-se acima de tudo ao esforço e à dedicação dos seus quase 4 mil trabalhadores. Que ninguém tenha dúvidas que se nos últimos 10 anos a CP foi notícia por bons motivos, foi mesmo pelo excepcional profissionalismo dos seus trabalhadores. Eu tinha um compromisso com o Ministro da Tutela, cumpri-o e regressei à minha vida normal. Neste momento, estou ao dispor dos senhores deputados para esclarecer o que vos pareça oportuno. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Iniciando o grupo parlamentar do PSD, julgo que ser o Sr. Deputado o Carlos Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro Nuno Freitas. Sr. Engenheiro, é bem verdade que o Sr. Engenheiro Nuno Freitas, no início do mandato, anunciou publicamente que iria apenas efetuar um mandato. E por isso a pergunta que lhe faço, tendo em consideração os seus argumentos no momento da sua saída antecipada da administração da CP, não é tanto porque se demitiu, mas é mais porque aceitou, porque é que aceitou ser presidente da CP durante o mandato, já que era expectável, desde o início, que não o iria fazer. E eu passo a explicar a razão das minhas dúvidas. O senhor engenheiro, como disse bem agora nesta sua apresentação, era um ferroviário, era um homem da casa, era um quadro destacado da CP. Não descobriu que a CP estava envolta em burocracia que impedia a boa eficácia do trabalho de gestão em 2019. Também não descobriu que a CP pagava demasiados juros pela dívida histórica em 2020 e que isso asfixiava a empresa, não permitindo flexibilidade de tesouraria. Estas foram algumas das razões que foram invocadas para a sua saída. E, portanto, como eu não acredito que se tivesse descoberto isto em 2020, a pergunta que lhe faço é mesmo esta. Porquê é que aceitou, nessas circunstâncias, ser presidente da CP durante um mandato, ainda que assim fosse? Já que não era novidade para si que a CP demorava mais de 5 anos a comprar comboios, de resto, nos últimos 30 anos, não comprou nenhum. Também sabia que a CP se encontrava cingida ao perímetro orçamental do Estado, que não conseguia cumprir rácios de solvabilidade, que isso a tornava impossível de se financiar na banca, e sabendo tudo isto, portanto, aceitou ser presidente da CP, ainda assim. E, portanto, eu gostava verdadeiramente de saber as razões da sua saída antecipada. Portanto, esta interrogação mantém-se, não ficou sanada com a sua explicação inicial. Entretanto, ficámos a saber que o Orçamento de Estado 2022, uns dias após a sua saída, se preparava para abater a dívida histórica da CP em 1.815 milhões de euros e que a empresa iria passar a ter a vida muito mais facilitada do ponto de vista da sua tesouraria, podia mesmo mudar de vida, mas o senhor antes do fim do seu mandato resolve pôr fim a esta sua missão, como disse na entrevista que há pouco citou, ou seja, que não se tratava de uma demissão, mas sim o fim de uma demissão. E, portanto, eu perguntava-lhe mesmo, já que faltavam apenas 3 meses para o final dessa missão, porque é que não a cumpriu até ao fim. No momento da sua demissão, em que tivemos a oportunidade de assistir a um apoio quase comovido, diria, por parte do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, e em que aproveitou para lhe deixar rasgados elogios, quase que em espécie de louvor, simultaneamente assistimos a um conjunto de críticas ao Ministro das Finanças por parte do Ministro Pedro Nuno Santos, que nunca se assistiu na praça pública no relacionamento entre ministros. É bem evidente que isto não tem que ver consigo, no entanto não deixo daqui referir. Portanto, em que a CP nem rodas podia comprar para os seus comboios, que a CP nem um plano de atividades conseguiu aprovar em tempo e horas, e que a situação de financiamento da CP, portanto, que se fosse com ele, o problema já estaria resolvido. Portanto, eu pergunto-lhe se estas críticas ao Ministro das Finanças são justas, se verdadeiramente é ele que tem que responder perante estes problemas da CP. Portanto, esta era uma pergunta, não é tanto um comentário aos comentários do Ministro Pedro Nuno Santos, é mais perguntar-lhe assim diretamente se as razões invocadas pelo Ministro do Planeamento se fazem sentido e se as culpas são verdadeiramente do Ministro das Finanças. Eis que uns dias depois da sua saída somos confrontados, portanto, àquilo que eu já referi há pouco, a propaganda do Governo dizia que a CP agora iria ter a oportunidade de mudar a tal vida. Portanto, já era possível comprar estas rodas, já era possível comprar 1.000 milhões de euros em comboios, aqueles 117 comboios da propaganda de julho, que com certeza eram para afetar às candidaturas autárquicas do Partido Socialista, agora nestas eleições autárquicas, e portanto, em constância, a dívida da CP iria ser abatida no âmbito do Orçamento de Estado. Portanto, a outra pergunta que eu lhe faço é muito diretamente esta, é se foi preciso o senhor demitir-se antecipadamente para que esta situação se resolvesse, ou se o senhor já tinha conhecimento que esta situação no abate de 1.815 milhões no Orçamento de Estado já estava prevista. Agora, mudando de tema, é público um conjunto de notícias sobre as relações comerciais entre a CP e a Nomatec, a empresa onde o senhor ex-presidente do Conselho de Administração, engenheiro Nuno Freitas, tem uma participação de 7% de capital, e situação essa que era do conhecimento do Ministro da Tutela, Pedro Nuno Santos, à data da sua designação para o Conselho de Administração, mas ainda assim o Ministro Pedro Nuno Santos entendeu nomear o Presidente da CP, o Engenheiro Nuno Freitas, e, portanto, acionista de referência nessa mesma empresa, que era um fornecedor muito relevante para a CP. Portanto, até aqui nada de transcendente, mas posteriormente foram sendo divulgadas algumas notícias que nos levantam dúvidas, e uma das dúvidas que tomámos conhecimento é que em 2018 a CP era responsável por 26% da faturação da Nomatec. Portanto, já este ano a comunicação social pronunciava-se sobre negócios avultados entre a CP e a empresa, aliás um título do Correio da Manhã atrapalhada que ameaça fazer descarrilar a CP. Em julho deste ano, um novo texto num outro órgão de comunicação social refere-se a um ajuste direto da CP à Nomatec de 773 mil euros e mais recentemente, há dias, foi noticiado em julho, um novo ajuste direto no valor de 1 milhão e 200 mil euros. Muito provavelmente estes ajustes diretos terão base legal para a sua adjudicação, nem sequer coloco isso em causa, mas devemos notar ainda assim que se trata de um convite direto a uma única entidade. Isto pouco, no caso do último, na última situação, pouco mais de um mês antes do atual Presidente da CP pedir admissão, deixa evidentemente muitas dúvidas no ar e gostaríamos de ver esclarecidas. Entretanto, esta mesma CP é uma empresa que desde 2019, ao que me parece, a menos que me esteja a falhar, não apresenta as suas contas, não publica as contas. De 2019. Entretanto, vou terminar, Sr. Presidente.
Para terminar.
Da consulta ao portal base, nos últimos dois anos, com o Sr. Engenheiro Nuno Freitas à frente da CP, a CP mais que quintuplicou o valor das adjudicações à Nomatec, face a todos os contratos anteriores que havia de registro no portal base. Ainda assim, e para terminar, após a saída do Sr. Engenheiro Nuno Freitas, quem vai ficar, não sei se interinamente, se definitivamente, à frente da CP, é precisamente o Engenheiro Pedro Moreira, à altura seu vice-presidente, que é simultaneamente gerente da empresa Nomatec, e ao que parece, verificámos ultimamente, que o vogal da administração da CP será o seu ex-chefe de gabinete, que também é colaborador da Nomatec. Portanto, do ponto de vista que é naturalmente, legalmente,
deputado,
tudo é possível, mas deixa-nos as maiores dúvidas do ponto de vista ético e moral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Nuno Freitas, faz favor, 7 minutos para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós tivemos várias perguntas, eu não vou ter tempo para responder a tudo. Eu vou responder realmente àquilo que penso que é mais relevante neste momento. A primeira razão porque saí da CP, eu quando assentei este desafio tinha objetivos muito bem definidos para a empresa. E esses objetivos são facilmente verificados na resolução do Conselho de Ministros 110/2019, que antecedeu a nomeação deste Conselho de Administração. Os objetivos formais foram alcançados. Eu tenho a convicção que a minha missão está cumprida. Se era um mandato ou dois mandatos, isso para mim é irrelevante. Era um mandato, porque sair mais cedo é muito fácil. Por exemplo, dou-lhe o exemplo de um empreiteiro que tem uma obra, tem um prazo de entrega de 3 anos para uma obra. Quando a obra termina, se terminar a obra em 2 anos e meio, não vai ficar meio ano à espera para entregar a obra ao dono da obra. O mesmo se verifica nesse caso. Passarei rapidamente para o tema da Nomatec, porque este tema da Nomatec percebe-se que é um tema sensível, percebe-se que há uma tentativa de denegrir a minha imagem com esta história da Nomatec. E eu gostaria de gastar algum tempo nisto, e vou gastar ao longo desta intervenção, simplesmente dizendo uma coisa muito simples. Eu nunca fiz nenhuma adjudicação à Nomatec. O Presidente do Conselho de Administração não faz adjudicações à Nomatec. Quem faz as adjudicações à Nomatec é a CP. A minha participação no capital social da Nomatec é subejamente conhecida. Aliás, eu recusei aquela habilidade típica nestas circunstâncias de vender as minhas cotas a alguém e depois ir recuperá-las a seguir. Aliás, fui aconselhado várias vezes para fazer isto. Mas eu não fiz isso precisamente porque não tenho rigorosamente nada a esconder. O que parece que é importante esconder é que a CP tem 35% da Nomatec e eu só tenho 7% da Nomatec. Portanto, eu não sou nenhum acionista de referência da Nomatec. A CP tem 5 vezes mais participação na Nomatec do que eu. Aliás, também é importante referir isto. Esta última adjudicação e esta última relação comercial entre a CP e a Nomatec na aquisição destes módulos já tinham sido adquiridos por ajuste direto à Nomatec pelos dois conselhos de administração que me antecederam. Portanto, também terá sido por alguma razão, e admito que também não tenha sido por nenhum conflito, que não tenham pensado em conflito de interesses. E ainda mais também, as pessoas que adjudicaram também eram administradores da CP. Aliás, as pessoas, o engenheiro Pedro Moreira é gerente da Nomatec porque a CP tem 35% da Nomatec. E normalmente é sempre um membro do Conselho de Administração que está, da CP, que está na gestão da Nomatec, precisamente pelas questões do Estatuto de Gestor Público. Portanto, estes módulos já foram adquiridos por outros Conselhos de Administração, exatamente por adjudicação, por ajuste direto, tal qual como fez este Conselho de Administração. Portanto, parece que querem que isto seja uma novidade, mas isto não é nenhuma novidade. Eu, além disso, tal como o Sr. Deputado disse, eu fiz questão de realçar esta particularidade antes de assumir a presidência. Tive a oportunidade de expor a minha situação profissional ao Ministro da Tutela, que analisou os estatutos da CP, os estatutos do gestor público, o regime de incompatibilidades e impedimentos de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, e não foi encontrada nenhuma situação que fosse alvo de incompatibilidade ou irregularidade. Mas eu também gostava de dizer o seguinte, apesar de não existir qualquer razão legal que me impedisse de estar presente nas decisões de contratação, eu sempre fiz questão de me ausentar quando o assunto envolvia a Nomatec. Eu saí em todas as reuniões e ocasiões que envolveram a Nomatec e não só, e potenciais concorrentes da Nomatec. Estas adjudicações diretas, que são diversas na CP, principalmente nos temas relacionados com o material circulante, porque são coisas muito específicas, não são tomadas pelo Presidente do Conselho de Administração, são tomadas pelo Conselho de Administração, são suportadas por parceiros das direções de compras de engenharia e jurídica. Todas as escusas e saídas da reunião do Conselho são registadas em ata. E não são só registadas em ata, podem ser testemunhadas por todos os presentes na reunião, que são mais 7 além de mim. Além de 4 administradores, um que é nomeado pelas finanças, ainda há 3 quadros da CP, pelo menos 3 quadros da CP, que são juristas e advogados, secretaria-geral, adjunto da secretaria-geral, que estão presentes na reunião. Portanto, tudo isto pode ser testemunhado, além do que está escrito em ata, por pessoas que, muitas delas, não as conhecia antes de ter chegado à CP. Outra coisa que é importante referir também aqui é que todos estes processos não são feitos às escondidas. Me parece haver essa insinuação por diversas vezes, em diversos momentos. Todos estes concursos, estes processos de adjudicação são registados em plataformas públicas, quer na Assingov, em que são todos, quer na Basegov, em que são todos os obrigatórios. Além disso, todos estes procedimentos de compra de bens e serviços da CP seguem o Código de Contratação Pública ou um normativo interno de contratação quando aplicável. E acima disto tudo, que eu gostaria de dizer, todos estes processos são auditáveis e são auditados. Portanto, sinto-me um bocado incomodado com as insinuações que vêm de diversos lados e gostaria que isto ficasse esclarecido. Mas há mais que eu ainda gostaria de esclarecer relativamente a esta adjudicação e a esta, solução, e esta questão em contrato. Evidentemente que eu conheço a solução e os pormenores técnicos e económicos que suportam esta decisão, porque eles não são novos, e que, tal como o senhor deputado diz, eu sou um ferroviário já há 25 anos, portanto, os problemas que a CP tem são os mesmos que se debate desde que o fabricante informou a CP que esta tecnologia está descontinuada, e já lá vão uns 10 anos. A CP nessa altura tinha 4 hipóteses, podia começar a parar a linha de Sintra, e fez isso, começou a encostar veículos porque não tinha peças para substituir, as peças descontinuadas, e começar a canibalizar veículos para manter a frota a andar. Podia substituir as cadeias de tração completas das automotoras de Sintra com custos estimados acima de 100 milhões de euros, entregando ao fabricante original. A CP não tinha dinheiro para isso e não tem dinheiro para isso, até porque isto não está a acontecer só nestas séries de material circulante. Esta obsolescência deste sistema está a acontecer nos pendulares, está a acontecer nas locomotivas que fazem os intercidades e por aí fora. Tinha uma terceira hipótese, que era reparar os módulos existentes, os velhos, com custos exorbitantes, nem sempre possível, com abate de peças.
Senhor Engenheiro, para terminar, por favor.
Sim, e com uma reduzida fiabilidade que avariam cerca de 170 vezes por ano. E a quarta solução que tinha era comprar o módulo desenvolvido pela Nomatec em Portugal por um terço de reparar os módulos velhos. E ainda acima de tudo, estes módulos que estamos a referir neste momento poupam cerca de 10% da energia consumida pelo sistema de tração. E ficava por aqui, tinha mais a dizer, poderei dizer nos próximos 7 minutos, porque este tema é um tema que me é particularmente sensível e que me incomoda substancialmente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PS, o deputado Hugo Costa, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Nuno de Freitas, e porque é justo fazê-lo, também saudá-lo pelo trabalho e pelo serviço público que realizou no tempo e no período em que foi Presidente da CP. Devemos reconhecer quem se entrega ao serviço público, quem está disponível para o serviço público, e esse é o primeiro papel que eu gostaria de fazer. Depois, algumas perguntas. Nestes anos que teve do seu mandato, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o balanço é positivo, mas gostaríamos de questionar qual é que é o seu balanço concreto. O que é que acha que foram os seus principais ganhos, ou seja, os principais pontos em que a sua presidência da CP, ou o que é que conseguiu fazer que mais lhe dá reconhecimento, digamos assim, e o que é que considera que fez melhor e também quais são o que considera que fez pior. Também dizer que no atual contexto, como bem disse, a aposta na ferrovia, a aposta na descarbonização é central. O país tem hoje, e a Europa tem hoje, objetivos de neutralidade carbónica, objetivos de descarbonização, objetivos de sustentabilidade, que só podem ser feitos com uma aposta clara na ferrovia, com uma aposta clara no transporte público e em métodos sustentáveis de transporte. E também sublinhar o que disse, que todos os países da Europa e praticamente todos os países do mundo têm uma empresa de transporte ferroviário público. Também dizer, até atendendo à última intervenção, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não compactua com tentativas de ataque de caráter, com insinuações que podem ser colocadas aqui no debate. A Nomatec, como bem disse, e essa não foi colocada na intervenção anterior, tem um capital do Estado de 35% da CP, e que até foi dita aqui a presença do engenheiro Pedro Moreira na administração da Nomad, diz, esquecendo de referir um ponto central, que essa pessoa está lá a representar a CP. Era importante ser dito isso. Naturalmente todas as perguntas podem ser feitas, mas o Partido Socialista não pode compactuar com algumas tentativas que existem. Depois, fazer algumas questões. Qual é que é o futuro que vê para a empresa? Que futuro é que vê também para o setor ferroviário em Portugal? E quais grandes traços e objetivos é que considera? Outro ponto crucial que o Sr. Engenheiro colocou e que eu gostaria também de sublinhar é a qualidade dos trabalhadores da CP. Os cerca de 4 mil trabalhadores que a CP tem são claramente o seu principal ativo. E gostava de sublinhar esse ponto e esse ponto central que colocou, a qualidade dos trabalhadores. Relembro, por exemplo, que anteriores governos, até o direito dos trabalhadores da CP terem direito a transporte ferroviário, cortou. Essa foi o retirar dignidade aos trabalhadores da CP e sublinhar que o atual governo, também a administração da CP, trabalhou para dignificar o papel do ferroviário e o papel dos trabalhadores ferroviários. Conheço muitos trabalhadores ferroviários e bem sei como é que se não sentiram dignificados num imperiado determinado histórico e como é que se sentem hoje. Depois, dizer o seguinte, naturalmente a questão do abatimento da dívida histórica da CP é relevante para a CP ter capacidade financeira a nível de futuro, e depois questionar como é que encontrou o material circulante quando chegou, como é que ele também existia no passado e que evoluções é que existiram no material circulante. Também questionar sobre as oficinas da CP, nomeadamente do entroncamento, de Guifões, como é que olha para esses processos. Sendo um deputado eleito pelo Distrito de Santarém, tive a oportunidade com o Sr. Engenheiro visitar as oficinas da CP do entroncamento e perceber a qualidade do trabalho que é ali realizado. Recordo, por exemplo, também a questão que é feita ali aos alfas pendulares, também outras melhorias, e que também como é que alguns comboios e algum material circulante estava abandonado e foi possivelmente bem utilizado também e recuperado nas oficinas da CP. Outra questão tem a ver com a anterior divisão CPMF e como é que olha para os resultados práticos da união entre a CP e a MF, se foi um ganho para a empresa, se foi um ganho do ponto de vista operacional, se foi um ganho do ponto de vista também da qualidade do trabalho ferroviário em Portugal. Sabemos que a EMF, antes de 2015, estava num processo de pré-privatização, depois esse foi estancado, e hoje, novamente a entrar para o quadro da CP, para aquele que é o eixo da CP, como é que olha para esse ponto de vista. Depois, algumas perguntas finais, mais de ordem de futura, e como é que olha para o setor. O Sr. Engenheiro, que é um ferroviário assumido, é alguém do setor, como é que olha a importância do novo quadro comunitário de apoio, do plano de recuperação e resiliência para o setor ferroviário, como é que olha para a inovação, para a capacidade da CP fazer inovação também neste setor, perceber se é um ponto-chave, não é um ponto-chave, também a própria matéria de podermos construir um comboio português, se acha que isso é possível, se não é possível, novos projetos de inovação que olha e também para a CP, quer nas oficinas que existem, no Grifões, no Trocamento e nas restantes, mas também que inovação e novos quadros futuros podem existir. Uma última pergunta tem a ver com o Sr. Engenheiro, foi durante muitos anos conhecido por crítico também da separação entre o carril, digamos assim, e o material circulante. Se acha que isso é um entrave atualmente, se não é um entrave, se Portugal faz bem olhar ter o carril separado do material circulante, como é que correram também as relações com a IP ao longo do seu mandato, e eram essas as perguntas que gostaria de realizar agora que estou a terminar o meu tempo. Naturalmente, agradecendo novamente ao Sr. Engenheiro a disponibilidade para estar aqui no Parlamento e também o trabalho que realizou em nome do Serviço Público e do Estado Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Nuno Freitas, 7 minutos para responder, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, em 7 minutos, vou tentar responder ao máximo que puder das perguntas que fez. Eu gostaria de dizer que, efetivamente, nós conseguimos concretizar muitas coisas. Quando chegámos à empresa, um dos problemas que nós tínhamos é que a CP estava em ruptura operacional. Eu lembro-me que em 2018 houve dias em que foram suprimidos todos os comboios no Algarve, eu repito, foram suprimidos todos os comboios no Algarve e substituídos por caminhonetes. O mesmo no Oeste, eram suprimidos, na linha do Oeste, eram suprimidos comboios praticamente diariamente, ao ponto de, em jeito de brincadeira, a CP foi apelidada de caminhonetes de Portugal em alguns jornais. Este era realmente o grande desafio que nós tínhamos quando chegamos à empresa, era estabilizar as operações e acabar com a supressão de comboios por falta de material circulante. E nós conseguimos concretizar muita coisa. E este facto de conseguirmos concretizar significa que há provas de competência e valor dentro do Estado. Evidentemente que há oportunidades de melhoria e situações onde nós devemos melhorar, mas há competência dentro do Estado. E começando pela pergunta que me fez para assinalar o que nós fomos fazendo, o que fizemos durante este tempo, portanto nós concretizamos a assinatura do contrato de serviço público com o Estado, que este contrato de serviço público era um contrato fundamental para a CP e foi fundamental principalmente em tempo de pandemia, porque se não tínhamos fechado este contrato, esta assinatura do contrato de serviço público com o Estado, durante a pandemia em que a CP teve reduções de procura na casa dos 95% e fez essencialmente serviço público, tinha sido um desastre e estávamos aqui a dizer que a dívida da CP tinha passado, em vez de 2,1 mil milhões, tinha passado para muito mais do que isso. Portanto, a assinatura do contrato com o serviço público, a fusão entre a CP e a EMF, que aumentou tremendamente a eficiência das operações dentro da CP. A EMF trouxe músculo para dentro da CP e permitiu evitar que muitas contratações que eram feitas fora do grupo CP passassem a ser feitas pela EMF fundida na CP. A reabertura da oficina de Guifões, o desajuste entre a capacidade de fazer a manutenção ao seu material circulante na sequência do serviço comercial que a CP fazia, o desajuste entre essa necessidade de manutenção e a capacidade da CP era por mais evidente. Portanto, a abertura da oficina de Guifões veio reequilibrar essa relação carga capacidade para a CP ser capaz de manter o seu material circulante sem ter que ir para a Espanha, fazer contratações por três vezes, em algumas circunstâncias, o preço de fazer cá dentro coisas que nós sabemos fazer e que são coisas que é exatamente o nosso core e profundo know-how que nós temos. Por exemplo, esta abertura de Guifões também era fundamental porque não havia sítio onde fazer a revisão geral dos urbanos do Porto, portanto, mais ano, menos ano, iríamos ter esse problema de ter os urbanos do Porto a parar, como iam parando, como estavam a parar as UTEs que faziam o serviço regional e como foi bem visível quando a escassez de material ficou evidente nas supressões e na redução do comprimento das composições nos comboios para tomar, que apareceu na portanto, a reabertura do apoio da Figueira, da oficina da Figueira da Foz para estabilizar o Oeste, os acordos de empresa que fizemos com todas as organizações representativas dos trabalhadores que estavam congelados há anos, requalificamos trabalhadores que se encontravam em exercício precário de funções, trabalhadores da CP que estudaram, que fizeram os seus cursos, que são as pessoas com mais valor dentro da CP, porque pelas competências que adquiriram, continuavam a exercer funções de forma precária. Acabamos com esses conflitos que se arrastavam há anos. Este ajuste de carga-capacidade que eu disse na área industrial, no entroncamento, em Guifões, no entroncamento, nomeadamente internalizando muitos trabalhos que estavam a sair para a Espanha, que foram internalizados e regressaram às oficinas do entroncamento, que os sabe fazer na perfeição, a abertura de Guifões, o reforço do barreiro, como eu disse, a internalização de trabalhos, a readmissão de reformados para recuperar competências que a CP vinha a perder de forma absolutamente mortal, eu diria assim. Em termos de recuperação de material circulante, nós recuperamos 15 locomotivas, nós recuperamos 7 automotoras quádruplas para a área metropolitana de Lisboa, com isto conseguimos estabilizar a linha de Sintra. Nós recuperamos 19 carruagens de via larga, 6 carruagens de via estreita. Totalizaram cerca de 70 de veículos individuais que foram repostos ao serviço. Se fossem adquiridos novos, estima-se que pudessem custar cerca de 120 milhões de euros e foi reparado por menos de 10% desse valor. As carruagens ARC, que toda a gente apelidou de sucata, nós portugueses às vezes não confiamos na nossa capacidade de trabalho e de manutenção e de transformar material usado em velho, em material usado velho em novo, em material novo, em material circulante novo. Nós acabamos cá com umas carruagens completamente novas por um oitavo do valor de uma carruagem nova. Novos serviços comerciais que nós fizemos no Miradouro, o Douro com a Schindler, com carruagens muito mais adaptadas àquele tipo de serviço, mais comboios no Douro, mais comboios no Beja, Évora-Beja, mais comboios no Oeste, novas relações Valença-Figueira, Figueira da Foz, a Beira Baixa, transporte de bicicletas. Nós conseguimos a tão necessária estabilização da operação da CP. Nós, ao transferirmos as carruagens Schindler para o Miradouro e fazermos um serviço muito mais adaptado ao Douro, porque o Douro é essencialmente turismo, portanto as pessoas quando vão para o Douro querem abrir as janelas e cheirar a paisagem, portanto nós, com a transferência das carruagens Schindler para o Miradouro, nós conseguimos retirar material circulante do Douro e com isso estabilizar o Algarve, estabilizar o Regional de Beja, estabilizar o Oeste, estabilizamos também a linha de Sintra com a recuperação das unidades quádruplas, estabilizamos também a linha de Sintra com os turnos de Campo Lido. Não fazia sentido há anos...
Para terminar, por favor.
Eu termino só então com esta parte e depois continuarei a seguir. Há anos, a linha de Sintra, que é fundamental para o país e para Lisboa e para a CP, tinha as suas manutenção a trabalhar a um turno. Nós conseguimos pôr Campo Lide a trabalhar ao fim de semana e a dois turnos durante o dia, precisamente para estabilizar a linha de Sintra. Isto, o tempo é curto, teria muito mais para dizer, eu continuarei a seguir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do BS. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor, 7 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar o Sr. Engenheiro Nuno Freitas, Presidente Missionário da CP, e levantar aqui, se calhar, algumas questões, alguns temas mais abrangentes sobre a importância da CP, da ferrovia e o trabalho que foi sendo feito e aquilo que, eventualmente, também que perspectivas, enquanto alguém que é competente na área e trabalha na ferrovia há muito tempo, também que perspectivas é que tem para o futuro, considerando que, de facto, eu creio que temos que partir da base de que a ferrovia, neste momento, é absolutamente inegável que é um ponto central para respondermos aos desafios das alterações climáticas e para respondermos ao desafio da tal transição que devemos fazer e, olhando para os dados de emissões no nosso país, na Europa também, mas no nosso país e onde está o grosso das emissões, percebemos que tem a ver com os transportes e aqui a ferrovia tem um papel fundamental nisso, sendo que, ao longo das últimas décadas, de facto, temos vindo a ter um conjunto de escolhas que foram sendo feitas no que toca à ferrovia, que em demasiadas ocasiões foram erradas e que também explicam em grande medida algumas das dificuldades que, por exemplo, identificou no momento em que chegou à CP, e isso tem a ver com muitos anos de escolhas erradas que foram depauperando e que foram desarticulando a CP e o papel que a ferrovia tem. Relativamente a essas decisões do passado, nós temos várias matérias onde podemos identificar problemas. Não estão todos, obviamente, relacionados com a CP em si, mas também o facto de ter havido a separação da operação de infraestrutura com a criação da REFER, que depois foi integrada nas Estradas de Portugal, e já foi feita esta questão, mas de facto como é que vê esta relação da CP com a Infraestruturas de Portugal, que do nosso ponto de vista tem tido desde que a REFER foi aí integrada, que tem tido uma visão mais virada para a rodovia e não tanto para a ferrovia, isso tem tido também consequências na própria operação e, portanto, existindo aqui uma necessária relação, perguntar-lhe como é que vê também esta matéria, porque parece-nos que será importante colocar novamente o debate sobre a necessidade de uma empresa pública que olhe para a infraestrutura ferroviária como prioridade, mas também uma certa vaga depois de liberalização nos próprios transportes, em que, aliada a uma diminuição no investimento na ferrovia, foram acumulando as necessidades de reforço da capacidade da CP. E sobre esta questão da liberalização também temos tido agora muito recentemente alguns exemplos do crescimento ou a tentativa de crescimento do próprio setor privado, alicerçado muito no trabalho que a CP faz e o impacto que isso poderá ter, por exemplo, o facto da Birrell, que pertence à Barraqueiro, querer operar, por exemplo, 24 comboios diários entre Lisboa e Porto, e isto tem um impacto na própria operação da CP e, como disse na sua intervenção inicial, o facto, a importância das companhias públicas ferroviárias, aí partilhamos essa visão e, portanto, aqui como é que vê também esta relação e o impacto que esta liberalização poderá vir a ter na própria operação da CP. Sobre a sua saída de presidente da CP, já deu aqui alguns esclarecimentos, foi dando indicação de que existiam aqui problemas que tinham a ver com a dívida histórica, a questão da CP estar no perímetro orçamental do Estado e que isto seriam condições necessárias para ultrapassar as dificuldades que a CP tem. Entretanto, como já foi dito, o próprio Ministro das Finanças veio anunciar que uma parte significativa dessa dívida seria perdoada e, portanto, perguntar-lhe qual é que é o impacto que prevê que esta medida possa vir a ter na operação que a CP tem e também referiu algumas vezes a questão não só da dívida histórica, mas a relação com as finanças, a burocracia, os obstáculos que por vezes esta burocracia tem à própria gestão da empresa e, portanto, gostaríamos também de perceber que tipo de medidas é que considera importantes que possam agilizar este processo de gestão de empresas públicas, nomeadamente da própria CP, porque nós acreditamos e o trabalho que tem sido feito em parte demonstra que de facto pode existir aqui uma gestão pública que vai ao encontro das necessidades e que tenta ultrapassar as dificuldades, mas como é que se pode agilizar esses, como é que se podem agilizar esses processos é sempre importante percebermos onde é que podemos melhorar. Depois também referiu que quando a sua saída, que teria cumprido todos os seus objetivos e em grande medida já os elencou, mas gostávamos de colocar também aqui uma questão do ponto de vista laboral. Referiu que houve aqui avanços, nomeadamente nos acordos de empresa, que estavam congelados há vários anos, a tentativa de resolução de algumas situações de precariedade e inclusivamente a forma como depois a própria ligação aqui com a EMF acabou por retirar alguma desse outsourcing, digamos assim, algumas das matérias que estavam feitas, mas considerando uma perspectiva de aumento da atividade nos próximos anos e possivelmente, esperamos nós, nas próximas décadas, se considera que a CP tem neste momento o número de quadros suficientes para fazer face a esse aumento que esperamos que venha a acontecer da própria operação, ou até, do ponto de vista salarial, se estamos em condições de olhar para este futuro de uma forma positiva, porque parece-nos que, apesar destes novos acordos de empresa e das tentativas que têm sido feitas, na verdade ainda estamos a falar de salários que, ao longo das últimas décadas, tiveram um decrescimento, ou por outro lado, comparativamente à subida, por exemplo, do salário mínimo nacional ou aumento do custo de vida, tiveram aqui um impacto bastante grande. E, portanto, a questão da harmonização das condições de trabalho entre diferentes setores, o aumento de salários também para cativar cada vez mais o tal conhecimento que falava de que existe em Portugal e que foi sendo depauperado e foi sendo colocado de parte, de facto se considera que aqui poderemos ter que estar a falar, do nosso ponto de vista sim, de facto um reforço destas condições de trabalho, mas também do aumento dos salários para que possamos de facto ter um setor ferroviário cada vez mais atrativo, que chame efetivamente todas aquelas pessoas que não só foram sendo perdidas para outros setores, mas que possa atrair novas pessoas, nomeadamente
para terminar,
Sr. Presidente, na área da engenharia ferroviária. E, portanto, por último, a última questão que lhe queria colocar tem a ver com o regresso, se assim quisermos chamar, ou a fusão da CP com a EMF e que tipo de planos, além daquilo que já está previsto, é que devem ser tidos para melhorar cada vez mais a operação existente da CP. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro, 7 minutos para responder.
Sr. Presidente, eu teria muito gosto em responder a tudo, mas mesmo com muito gosto, mas são tantas perguntas, eu vou tentar tocar nos pontos mais importantes. Em primeiro lugar, futuro. Nós, quando saímos, deixamos um plano estratégico para a CP, que assenta em vários pilares, com alguns objetivos estratégicos. Eu gostaria de realçar aqui alguns dos mais daqueles que me parecem mais importantes para mim, que é a CP começar-se a preparar desde já para a assinatura do próximo contrato de serviço público, portanto, que termina daqui a 10 anos mais 5 de opção, mas é fundamental, a CP tem que começar já a preparar-se para a assinatura do próximo contrato de serviço público, e isso passa por muitas coisas, alteração de cultura, aquisição de material circulante novo, saneamento da dívida histórica, eu depois já lá posso ir também à dívida histórica, se quiserem, saneamento da dívida histórica, tirar a CP do perímetro, porque se a CP não sair do perímetro do Estado, a CP não pode, não consegue atingir este objetivo. Aproveitar a nova geografia ferroviária, portanto, mais ninguém vai fazer isso. Dados os tráfegos existentes, a nova geografia ferroviária vai mudar completamente com um eixo de alta velocidade Porto-Lisboa. A alta velocidade come distâncias, portanto será fundamental a CP redesenhar a sua oferta, começar já a pensar nisso para tirar partido da nova geografia ferroviária. A alta velocidade, portanto, em todo o lado as companhias estatais estão na alta velocidade, e a concorrência que existe na alta velocidade, salvo uma honrosa exceção, é concorrência entre companhias estatais de caminho de ferro, nomeadamente a Trenitalia, a ADB, a SNCF, Eurostar, Thalys. Tudo isto são companhias com capital público. Existe uma exceção que é a NTV, de capital privado, mas também capital público, da SNCF. Portanto, é fundamental para a CP e para o seu equilíbrio, e também para o país, pela qualidade que a CP trará para uma operação, mesmo que seja em competição, na alta velocidade, é fundamental que a CP entre nesta oportunidade de alta velocidade, e também é fundamental que a CP evolua nas plataformas digitais como a Mobility as a Service, precisamente para não ficar fora de algoritmos de escolha de itinerários que possam enviesar as escolhas. Quanto à fusão REFER-CP ou à separação da Roda Carril, como já falaram também, eu gostaria de dizer uma coisa muito simples. Na União Europeia, os principais operadores têm, mesmo que seja em forma de holding, têm a operação junta com a infraestrutura, e isto não tem sido impeditivo de que andem comboios de diferentes operadores nessa infraestrutura. E falo da DB, falo da SNCF, falo da Trenitalia, falo dos OBB, falo dos Caminhos de Ferro Suíços. Os Caminhos de Ferro Suíços, apesar de não estarem na União Europeia, os Caminhos de Ferro Suíços, portanto, isto funciona tudo em integração, e não é por acaso que funciona em integração. Há razões para isso, nomeadamente a principal para mim é a coordenação de investimentos, que não podem ser feitos só nos comboios, como não podem ser feitos só na infraestrutura, tem que haver uma coordenação tremenda relativamente a isso. Mas eu gostaria de dizer mais em relação à União Europeia. Os principais blocos geopolíticos que concorrem com a União Europeia, estou-me a referir ao Japão, estou-me a referir aos Estados Unidos da América, estou-me a referir à Índia, estou-me a referir à Rússia, estou-me a referir à China. Portanto, todos os principais blocos económicos e geopolíticos que concorrem com a União Europeia têm a sua organização ferroviária completamente integrada. Eu acho que isto devia ser um ponto de reflexão, mas quem sou eu para dizer isso? Mas acho que dá que pensar. Relativamente à AB-Rail, a operação que foi proposta pela B-Rail, nas condições atuais existentes na linha do Norte, o documento que chegou à ACP, que é o documento que conhecemos, naquelas condições é completamente inviável. Portanto, não é possível fazer aquela operação. Eu admito que o objetivo da B-Rail não seja fazer aquela operação, mas pura e simplesmente certificar-se como operador. Aquela operação não é possível por uma data de razões de geografia ferroviária, digamos assim. Também duvido que seja possível por questões de material circulante, contudo, também tenho quase a certeza que a intenção da B-Rail não é fazer aquela operação que entregou à AMT, mas será pura e simplesmente certificar-se como um operador ferroviário se preparar para entrar na oportunidade de alta velocidade. Essa sim, penso que será certamente pelo menos no filé mignon, como costumamos dizer, terá a concorrência. Relativamente à parte laboral, eu gostaria de referir que a CP durante a pandemia, embora, claro que não faz sentido nenhum a CP mandar pessoas para layoff durante a pandemia, porque a CP é uma empresa pública e, ou de uma forma ou de outra, o custo haveria de cair sobre o Estado. Mas a CP não mandou ninguém para layoff. Portanto, teve um enorme critério do ponto de vista laboral, manteve a operação e teve um enorme critério do ponto de vista laboral. As pessoas também trabalharam, ao contrário do que às vezes costumo ouvir, que as pessoas no Estado que não trabalharam, não trabalharam, as pessoas na CP trabalharam em full time, e a CP conseguiu manter a operação e servir o país sem mandar ninguém para layoff. Quanto aos salários na CP, não há dúvida nenhuma que há aqui uma distorção grande nisto. Quando eu entrei na CP, as pessoas, um operário entrava na CP a ganhar 170% do salário mínimo, neste momento entra a ganhar 117% do salário mínimo. Evidentemente que a CP, quando quer admitir um eletricista, técnicos altamente especializados para trabalhar com material circulante, por 117% do salário mínimo, as pessoas preferem ir conduzir um tuk-tuk, porque são mais bem remuneradas por isso, correm menos riscos, e é um trabalho muito mais fácil. Não se consegue perceber como é que na CP quadros altamente especializados entram para a empresa a ganhar 790€ por mês e ao fim de 40 anos de carreira saem a ganhar pouco mais de 1000€. E estou a falar de técnicos altamente especializados e altamente requeridos e procurados pela indústria privada, que se consola, digamos assim, em buscar técnicos altamente preparados à CP. Há muitas áreas da CP que são fonte de vantagem competitiva.
Sr. Engenheiro, para terminar, por favor.
Sim, vou terminar. Há muitas áreas na CP que são determinantes, são fonte de vantagem competitiva para a CP poder ser um competidor no mercado liberalizado, pelo menos de alta velocidade, eu acredito que vai acontecer. A parte do reconhecimento da CP também é fundamental. Eu gostaria muito, numa próxima oportunidade, poder falar um bocadinho da fusão da CP e EMF, que é uma área interessante e que acho que é importante discutir. Peço desculpa se não respondi a tudo, mas o tempo passa muito rapidamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu quero começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Nuno Freitas e, de facto, o tempo é curto, os temas são muitos e são muito importantes e eu quero aqui dizer que, com a multiplicidade de temas e setores que esta Comissão Parlamentar acompanha e com a voragem das urgências e emergências que se foram sucedendo ao longo destes anos, eu penso que a Assembleia da República ficou a perder por não ter ouvido mais vezes o Sr. Engenheiro Nuno Freitas. Porque o acompanhamento que, do ponto de vista setorial, o conhecimento que a Assembleia e que esta Comissão Parlamentar deve ter relativamente aos problemas concretos, nomeadamente em relação ao caminho de ferro, justificava, tal como no passado, o Presidente da CP, como outros Presidentes na altura foram ouvidos, neste caso pudesse ter tido mais ocasiões de dar o seu contributo também para esta reflexão e este acompanhamento. Ora, nós estamos numa situação particular, em que o Sr. Presidente da CP está de saída, digamos assim, é um Presidente de missionário, e o PCP apresentou um requerimento sobre este tema e esta situação, não para ouvir o Presidente da CP, mas o Sr. Ministro. Mas o requerimento do PCP não é sobre a demissão do Presidente da CP. O requerimento do PCP é sobre a situação da CP e da Ferrovia Nacional e as opções políticas que têm estado a impedir a CP de dar ainda melhor, dar melhor resposta, de resolver de uma forma mais concreta os problemas, que são muitas das vezes problemas completamente desnecessários, artificiais, que são criados à CP no seu dia-a-dia. Muito obrigado. Quanto às questões que têm estado aqui a ser colocadas, Eu queria convidar o engenheiro Nuno Freitas a voltar ao tema da dívida histórica, até porque, por exemplo, na imprensa, na comunicação social por estes dias, só se ouve falar em perdão da dívida à CPI. Isto é uma formulação interessante, é que deixou de se falar em saneamento financeiro e em saneamento da dívida histórica e das circunstâncias em que essa dívida se verificou, como é que chegou a essa dívida histórica, como é que se chegou a uma situação em que a CPI foi colocada na circunstância de investir ou simplesmente garantir o serviço de transporte ferroviário sem ter quaisquer comparticipações, cofinanciamentos, compensações financeiras relativamente ao seu serviço público. E essa é uma explicação que importa fazer, porque parece que houve aí uns desmandos, há uma dívida que agora é perdoada, portanto eu pedia que ajudasse também a explicar esse processo. Depois, há aqui um problema que tem a ver com o perímetro orçamental. E o Sr. Engenheiro, há pouco, foi muito claro a dizer que em praticamente por todo o mundo, aquilo que se verifica é que não há país que tenha a sua companhia ferroviária privatizada. E isto é muito importante, porque nós não estamos aqui a falar de uma extravagância ou de uma estranheza qualquer, mas, por outro lado, também já aqui afirmou que uma companhia como a ACP não pode ser tratada como se fosse uma repartição instrumental do Estado. Uma repartição. E isto é muito importante. E eu queria pedir-lhe que, no que diz respeito a equipamentos e outros bens que são necessidades básicas e imediatas e muitas vezes urgentes, pedia-lhe que explicasse a esta Comissão que consequências é que isto está a ter. Do que é que nós estamos a falar quando falamos desta situação de ter que se pedir às finanças autorização para e eu pedi-lhe que desse aqui alguns exemplos e algumas situações do que é que está a acontecer na gestão de uma empresa como a ACP e que consequências é que isso tem em relação ao funcionamento e à gestão da empresa. Terceira questão, já foi muito claro e praticamente nem seria necessário voltar ao tema, porque foi claríssimo na abordagem que fez sobre esta aberrante separação entre o transporte ferroviário e a infraestrutura ferroviária. E já agora, esta ideia de afastar o rodado do carril e juntar o carril ao asfalto não é um problema de relação entre a CP e a IP, porque muitas das vezes até as notícias e as intrigas, etc., funcionam nessa base. O problema aqui é um problema de autonomia estratégica do caminho de ferro e eu queria perguntar-lhe se estamos ou não em condições, o PCP já tem há muito tempo, aliás, iniciativa e proposta legislativa sobre essa matéria, de reunificarmos a ferrovia, de acabarmos com esta aberração que está colocada, tal como a CP não tinha que se relacionar com a EMF como se fossem partes não identificadas, estamos perante duas componentes da mesma realidade. E é assim que devem ser observadas, e eu não podia deixar de fazer esta referência. Por outro lado, a carência de trabalhadores na empresa. Falou mesmo agora sobre a situação do que é a diferença entre a CP e outras empresas e outros setores em que os trabalhadores e os baixos salários e cada vez mais baixos salários em relação ao conjunto da economia estão a afetar os trabalhadores ferroviários. E como dizia um camarada meu, há quem queira fazer ferrovia sem ferroviários, mas não se pode pensar assim. E, portanto, eu queria fazer-lhe estas duas perguntas a propósito deste tema dos trabalhadores. Quantos é que estão em falta agora? Isto é um diagnóstico que é importante. Quantos trabalhadores estão em falta agora na CP? Quantos nas oficinas? Quantos maquinistas, revisores? Quantos nos serviços centrais? E tornar-se explícito de uma forma concreta aquilo que está mais ou menos a passar claramente nesta discussão, é que os baixos salários não são só injustos para os trabalhadores e insuportáveis para quem trabalha com este tipo de situação de salários baixos,
mas são também um problema para a empresa relativamente à contratação e relativamente à garantia de resposta aos problemas que existem. Para terminar, eu queria perguntar-lhe sobre o transporte internacional, a questão do contrato de serviço público. Estamos ou não perante uma lacuna grave relativamente à operação da CP e que, neste caso, em termos da contratação de serviço público, há aqui um problema que ficou em aberto, aliás, que se torna mais grave do que existia antes nessa matéria, e que perspectiva é que existe sobre esse aspecto? E mesmo a terminar, não posso deixar de colocar uma questão sobre a Nomad. É que parece-me, mesmo a terminar, é que parece-me que não há a perspectiva de algumas pessoas que empresa é esta que é a Nomad. É que é ou não verdade, Sr. Engenheiro Nuno Freitas, que a Nomad é uma componente da antiga EMF que foi colocada no mercado privatizado pelo governo PSD? E quando o governo PSD-CDS retirou para o mercado privado esta empresa, que não é uma startup qualquer que se lembrou de inventar, termino mesmo, esta empresa não foi criada em algum gabinete, esta empresa nasceu da EMF, portanto da CP. E bem dizíamos nós na altura, em que falámos com os ferroviários que lá estavam neste serviço da UID da EMF, que tínhamos preocupações fundas relativamente a esta evolução de um processo em que a própria ferrovia e a CP estavam a ser fragmentadas e segmentadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, e peço desculpa também pelo barulho da sala de há pouco, do que eu fui também corresponsável. Estava aqui a ser interpelado informalmente por uma questão relativa à reunião ordinária que vamos ter a seguir, e daí também, de facto, essa circunstância. E por isso também lhe dei um bocadinho mais tempo para poder acabar o raciocínio. Sr. Engenheiro, faz favor, 7 minutos.
Então vamos lá tentar responder o máximo que puder. Começando pelo fim, a Nomatec, sim, é uma privatização de uma área, da área de inovação da EMF. Sim, foi feita durante o governo do Passos Coelho, Pires de Lima, Sérgio Monteiro, salvo erro. Nasce pelo interesse de uma empresa multinacional nessa área, e acontece também, sem dúvida nenhuma, pelo descontentamento dos quadros que estavam nessa altura, precisamente pela desvalorização, eu nem diria tanto salarial, eu diria mais na altura pela desvalorização profissional que foi imposta a esses quadros. Quanto à primeira pergunta que me fez, é evidentemente, mas isto parece-me uma verdade lá para isso, não é? Que uma empresa de caminho de ferro não pode funcionar como uma repartição do Estado. Eu pergunto, porquê é que a CP não pode trabalhar como a Renfe em Espanha, como a SNCF em França, como a SNCB na Bélgica, como a DB na Alemanha, como os OBB na Áustria, como os VR na Finlândia, como a Trenitalia na Itália, etc, etc, etc. Era capaz de estar aqui a falar das companhias, de praticamente todas as companhias nacionais da União Europeia. Aquilo que acontece, e é verdade, é que isto é uma imposição artificial criada por nós próprios portugueses a nós próprios. Acho que vale a pena dizer isto é, nós não queremos que a CP trabalhe como todos os outros europeus trabalham. Não queremos, tomamos esta decisão e não queremos. Obviamente, uma empresa de caminho de ferro não é uma repartição pública, é uma empresa. E isto é fundamental, isto é um ponto fundamental, porque desta forma a CP não vai sobreviver à concorrência. Agora, e a CP não tem medo nenhum da concorrência, a CP tem as competências todas para poder concorrer em igualdade de circunstâncias e de forma muito forte. Agora, eu ao dizer isto, eu não quero dizer, isto não significa, isto que eu digo, que não deve haver controlo e critério nas decisões, sim, deve. Eu acho que deve haver um controlo da atividade e um controlo apertado. E este controlo não é mais do que aquilo que acontece em qualquer relação de um acionista com a sua empresa. Deve haver um plano estratégico, claro que deve haver um plano estratégico. Deve haver um orçamento, claro, deve haver um orçamento. Deve haver avaliações periódicas, sim, evidentemente, e deve haver responsabilização da gestão que se estiver a desviar daquilo que, são, que é o orçamento, o plano estratégico, sem o acordo do dono da empresa, deve prestar contas, claro que sim, ninguém é contra isso, mas é curioso, não vale a pena ir procurar gente que conhece o negócio. Não vale a pena ir à procura de alguém que conhece profundamente o negócio do caminho de ferro em Portugal para depois a empresa ser gerida como uma repartição pública, sem desprestígio para qualquer gestão de uma repartição pública. São coisas diferentes. Epa, sinceramente, custa-me vir aqui dizer verdades lá para ali, não é? Isto, não estou aqui a inventar a roda, isto é sim em qualquer lado. Por isso é que nós dizemos que é imperativo concretizar o saneamento da dívida histórica, porque esse é o primeiro passo para nós podermos tirar a CP do perímetro orçamental do Estado e a CP poder ser gerida da mesma forma que são geridas ou qualquer empresa da dimensão da CP. Relativamente ao saneamento da dívida histórica, este saneamento da dívida histórica é um pressuposto à assinatura do contrato de serviço público, ao contrário do que querem fazer crer, de que isto depende, Bruxelas não depende, não, há legislação para isto e tudo que é dívida pública anterior ao contrato de serviço público, dívida da CP anterior ao contrato do serviço público, pode ser saneada sem grandes dificuldades, pode e deve. Porque a partir deste momento a CP passa a ficar condicionada por uma coisa que devia ter sido saneada e que foi saneada nos outros países. Portanto, estamos já a pôr uma empresa portuguesa, uma empresa nacional, em posição de desvantagem em relação à concorrência que vem aí, e a concorrência que vem aí não vai ser da BRL. A concorrência que vem aí vai ser da SNCF, vai ser da DB, vai ser da DB, já se fala, da Arriva, vai ser da Renfe. A concorrência que aí vem vai ser de outros operadores nacionais, a principal concorrência da CP. E assim, já com as suas dívidas saneadas e com o seu balanço devidamente equilibrado. Quanto à dívida, também é importante, que há aqui outro mito, custa mais vezes que as pessoas não sejam rigorosas naquilo que dizem. A dívida da CP, 2,1 mil milhões, eu, como já saí da CP, ao contrário do que disse, eu não estou de saída da CP, eu já saí da CP há 20 dias. Portanto, há muita coisa que eu não sei. Agora, aquilo, eu não sei exatamente quais são as tranches de dívida que vão ser saneadas. Eu sei o que é que estava em cima da mesa antes de eu ter saído. E destes 2,1 mil milhões de dívida histórica da CP, praticamente 1,6... Ou seja, 2/3 desta dívida histórica, mais 3/4 desta dívida histórica é dívida à DGTF, é dívida ao Estado. Depois há 250 milhões a uma entidade Eurofima, 50 milhões ao Banco Europeu de Investimentos. Eu penso que é isto tudo, quando se fala no 1,8 mil milhões... Penso que é isto que vai ser saneado. Mas 1,6 mil milhões não é dinheiro que está a ser dado para a CP. Isto não vai custar nada ao Orçamento de Estado, nem ao déficit, nem à dívida, nem nada disso. Isto já é dinheiro que a CP consolida com o Estado, como sabem. Portanto, isto, ninguém está aqui a dar este dinheiro à CP. Depois, há aqui um problema no saneamento da dívida histórica, porque há 200 milhões de um empréstimo obrigacionista com juros exorbitantes e cuja a amortização desta dívida, a antecipação da amortização desta dívida é extremamente penalizadora e a CP vai ter que ficar com esta dívida se não se encontrar uma solução, e, embora seja dívida histórica que devesse ser saneada ao abrigo da legislação que determina a forma de fazer os contratos de serviço público. Mas estes 200 milhões que provavelmente ficarão no balanço da CP, desta dívida obrigacionista, vai ser, como diz o ministro da tutela, continuará a ser uma mochila elevadíssima para a CP, porque os juros que a CP paga deste empréstimo obrigacionista são exorbitantes. Eu compreendo que o Estado tenha dificuldades em sanear esta dívida, porque a amortização antecipada é extremamente onerosa, se não impossível, depois é vendida a retalho, é difícil saber quem são os obrigacionistas, portanto, compreendo que não é fácil, mas fica aqui um peso que pode perfeitamente desequilibrar a CP no futuro. Se nós estamos em condições de fundir a ferrovia, sim, nós estamos em condições de fazer exatamente o que fazemos.
Engenheiro, para terminar, por favor.
Então vou terminar muito, muito rapidamente, só falando na carência de trabalhadores. Sim, a CP tem carência de trabalhadores, nomeadamente na área operacional, maquinistas, revisores, nas oficinas operacionais, para trabalhar. E a CP tem carência, essencialmente, de admissão para rejuvenescer o quadro da empresa, que é um quadro muito envelhecido e é fundamental a CP iniciar o rejuvenescimento do seu quadro. Mesmo para terminar, o transporte internacional, sim, eu acho que há aqui uma lacuna. O transporte internacional, sendo deficitário como é, das duas uma. Ou entra num contrato de serviço público ou não aparece ninguém, e a CP, a partir do momento em que tem um contrato de serviço público, tem que ter contas certas e não pode tem que ser sustentável do ponto de vista operacional. Não pode agora estar também a fazer uma operação extremamente deficitária quando ela está fora do contrato de serviço público. Epá, está liberalizado esse tráfego, que apareça alguém para fazer esse tráfego.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Senhoras e senhores deputados, não tenho mais inscrições nem para a primeira ronda, nem para a segunda.
Eu queria para a segunda ronda, e se não se passasse a frente,
então, inscrições para a segunda ronda. Uma inscrição para a segunda ronda, portanto, sendo inscrição única, passa mesmo à frente. Não há mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado, então, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Sr. Engenheiro Nuno Freitas as respostas e o esclarecimento que tem estado a dar a esta Comissão.
Eu queria... peço desculpa, eu só não sei a quem é que está a falar.
É o Bruno Dias, do PCP.
A culpa é minha. É o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo este esclarecimento e esta informação, e inclusive estas questões muito concretas e objetivas sobre a questão da dívida histórica, e se ainda tiver a oportunidade de dar uma pequena referência sobre a forma como essa dívida foi colocada e tem a ver de facto com o problema de desorçamentação e subfinanciamento crónico e ausência de indemnizações compensatórias do Estado a um serviço público deficitário que era feito, e a solução a dada altura foi começar a encerrar linhas e a encerrar serviços e a degradar serviço da ferrovia, e isso é uma questão incontornável e fundamental. Ainda sobre a questão da carência de trabalhadores, e agradecendo também essa, digamos, essa informação, é possível, na sua perspectiva, traçarmos em termos de objetivo, em termos de resposta do que seria necessário, algum ritmo? Naturalmente que não pode haver um processo de recrutamento, tipo quase de circunscrição militar, dizer, agora entram não sei quantos mil, isto não funciona assim. Mas há um ritmo, há uma cadência de admissão de pessoal, há uma cadência de recrutamento e de rejuvenescimento que é necessário em relação à CP. E eu gostava de perguntar se existe na empresa, se existe na sua perspectiva e na sua experiência uma dimensão do que seria essa cadência de admissão de pessoal, de rejuvenescimento, porque estas necessidades, com o passar dos anos, tendo em conta a questão até da média etária e do rejuvenescimento, estas questões vão tornar-se cada vez mais incontornáveis. E até já falou na questão da admissão de reformados para que certas competências não fossem perdidas para sempre. Por outro lado, a questão do planeamento de longo prazo, uma questão importante que mencionou não apenas para o material circulante, mas também na articulação entre decisões estratégicas de material circulante e da própria infraestrutura ferroviária. Qual é, digamos, a perspectiva que tem? Nós apresentámos, e até em termos de proposta, ela foi aprovada na Assembleia, mas há aqui uma necessidade de dar um passo em frente no que diz respeito a um Plano Nacional de Material Circulante, proposta nossa para que, em termos do país e da Ferrovia Nacional, houvesse essa visão de longo prazo. Mas também esta questão da concorrência e esta questão da liberalização. Compreende-se perfeitamente que tenha referido que a CP não tem medo da concorrência e que não há falta de capacidade e de competências na CP em relação a isso. A pergunta é outra, é se nós não estamos perante uma pseudo-concorrência de grandes potências europeias, porque mesmo quando se fala de empresas que entram no mercado, seja em vários países do sul da Europa, seja mesmo na zona central, geralmente estamos sempre a falar dos mesmos. São marcas que depois vai-se a ver e são da DB, são da SNCF, ou seja, são as grandes
potências.
Obrigado, senhor. São as grandes potências europeias, mais uma vez, a impor aos outros uma vulnerabilidade em termos dos seus setores estratégicos, nomeadamente da ferrovia, em que eles entram, de facto para tomar conta desse mercado. Olha, o serviço internacional, tudo se torna mais claro em relação a esta matéria, e é outra vez, olha, até certas discussões sobre a bitola trazem água no bico, e portanto, esta questão da, eu digo, pseudo-concorrência, estamos ou não a fazer, a nível europeu, em tamanho gigante, aquilo que no tempo da senhora Thatcher se fez na Grã-Bretanha. Este é um perigo e é uma ameaça para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Deputado. Sr. Engenheiro Nuno Freitas, 3 minutos.
E mais uma vez o agradecimento ao Engenheiro Nuno Freitas.
Para responder às questões colocadas, faz favor.
Ora bem, então vamos lá tentar. Sim, a CP tem carência de trabalhadores. Sim, é possível. Sim, é possível, quer dizer, sim, há um plano de contratação de trabalhadores. Às vezes temos um problema aqui que para algumas áreas temos dificuldade em meter candidatos, nomeadamente para as áreas mais técnicas e também para maquinistas. Sim, o plano há um plano, estamos a desenhar um plano nacional para a renovação do material circulante da CP. Estes 117 comboios, a CP precisa de cerca de 300 unidades ou equivalentes a unidades de 100 metros de 4 carruagens nos próximos 20 anos, porque nos próximos 20 anos toda a frota da CP vai ter mais de 50 anos. Portanto, há um plano para isso. Aliás, é a nossa convicção, se não houver uma forte incorporação nacional na construção destas unidades, o país não vai ter dinheiro para renovar a frota, seja ela privada, seja ela pertencente à CP. Portanto, e trabalhamos nisso também para ser alguma coisa feita em Portugal, trabalhamos nomeadamente no Centro de Competências Ferroviárias e por aí fora. É verdade que a concorrência, sim, são os maiores concorrentes, são as companhias, são os suspeitos do costume, portanto são as maiores companhias da Europa, de Espanha, de França, nomeadamente, Espanha, França, Alemanha e Itália, normalmente, muitas vezes são os próprios operadores nacionais, outras vezes são subsidiárias, muitas vezes 100% detidas por esses operadores nacionais. Eu, para finalizar, gostaria de dizer que é verdade que a CP, que o facto da CP estar no perímetro orçamental do Estado dificulta imensamente a ação da CP, mas mesmo assim foi preciso conseguir uma lista de concretizações inimaginável há uns anos atrás. Eu só diria, imagine o que poderia ser se este problema fosse resolvido. Eu diria que isto está nas vossas mãos, não é? Eu com isto não quero dizer que o Estado perde o controle da empresa. Há essas insinuações que dizem, não, a CP o que quer é ficar em roda livre para fazer o que quiser. Não, não é isso. Deve haver controle e um controle apertado. Como eu disse há bocado, o plano estratégico, o orçamento, avaliações periódicas e responsabilização da gestão. Eu teria muito mais para dizer, nomeadamente ao Sr. Deputado Carlos Silva relativamente à Nomatec, mas o tempo é curto, pronto, acho que fico por aqui.
Sr. Engenheiro, muito obrigado. Terminamos assim a ronda pelos grupos parlamentares. Queria também, naturalmente, agradecer-lhe, em meu nome e em nome de todos nós, certamente, agradecer-lhe o esclarecimento que nos trouxe e, obviamente, também desejar-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais. Senhoras e senhores deputados...
Muito agradeço a oportunidade. Obrigado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos só fazer um pequeno compasso de espera por razões técnicas e vamos já de seguida iniciar a nossa reunião ordinária.